A cuarta palestra deste ciclo sobre os sete hábitos para uma educação eficaz. Falamos de planejamento, falamos do lar agradável, caloroso, falamos bastante semana passada sobre o discurso positivo. Como que os pais devem falar com seus filhos e principalmente a alegria em casa. E hoje falaremos de um ingrediente muito importante que se chama a disciplina. Disciplinar, corrigir e monitorar. Quem se lembra bem, na semana passada nos lembramos a palavra dos nossos sábios. Leolam tehesmol docha veimin mekarevet. Com a mão esquerda a gente repulsa, com a mão direita aproximamos. Todo mundo entende que um bebê pequeno precisa usar muito mais a mão direita, de aproximá-lo, de abraçá-lo com calor, que de castigar com rigor. Obviamente, quem pode castigar um neném? Impossível. Isto é óbvio. Já mencionamos semana passada que na geração atual precisamos mais da mão direita que da esquerda. Quem sabe os nossos filhos todos são considerados nenéns. Precisamos muito mais de calor humano, de alegria, de palavras positivas, daquele abraço, daquele beijo. Os nossos filhos precisam disto muito mais. Mas isto não significa que não vamos usar a mão esquerda. Isto não significa que em casa tudo que o filho quer é permitido. Jamais falamos isto. Afinal, vamos bem lembrar o que diz o rei Salomão nos Provérbios: Choser shivto sone beno. Aquele que não usa a vara, antigamente se dava uma tapinha com uma vara, ele não gosta do filho dele. Quer dizer, mesmo que hoje em dia o castigo físico não é recomendável, mas o rei Salomão diz: aquele que não castiga o seu filho odeia seu filho. Palavra forte. E nós temos uma história. Dentro do Tanakh, na Bíblia nossa, e aliás, a prova da veracidade das nossas histórias, que o Tanakh não tem medo de criticar os nossos grandes vultos. E lá nós temos uma história que o rei David teve um filho rebelde. Um filho que se rebelou contra o pai. Organizou um exército para lutar e destronar o pai. Vadoniau mitnasse lemor ani emloch. O filho se chamava Adoniau, ele queria reinar, era uma obsessão dele. Diz o Tanakh: Velo atzvo aviv miyamav. Nunca o pai o criticou. Lemor madua kacha asita. Perguntando para seu filho: por que você agiu assim? O Tanakh está criticando David, se podemos falar desta forma. Como que cresceu na casa dele um filho rebelde? Porque ele jamais repreendeu seu filho. Se você não repreende teu filho e não ensina para ele o que é correto, o que está errado, ele pensa que tudo que ele faz está perfeito, ele pode chegar um dia a uma rebeldia contra o pai. Velo atzavo aviv leolam. Nunca perguntou para ele por que se age assim. Do outro lado, também não podemos esquecer o que diz a Gemara em Gitin: Amar Rav Chisda, leolam al yatil adam ema yetera betoch beto. O homem não deve nunca colocar rigor demasiado dentro da sua casa, deixar todo mundo com pavor, com medo. Isso não é bom, isso é perigoso. O Talmud diz que pode chegar a infringir as piores proibições. A mulher está com medo que a comida não está pronta, vai cozinhar no Shabbat, vai mentir para seu marido, vai acontecer uma série de desgraças pelo medo. Só como fica? O problema é que nós também, os pais, muitas vezes, por medo de mexer um pouco na individualidade dos nossos filhos, na criatividade de cada um deles, a gente falha em colocar limites para eles. A gente não fala, pode, não pode, até aqui meu filho, mais que isto proibido. Nós falhamos. E quando nós falhamos em colocar limites e regras bem definidas, a gente, para se desculpar, inventa aquela teoria, é melhor aceitar os filhos como eles são. Sabe aquela, quando já desistiram os pais, não tem mais jeito, vamos aceitar os nossos filhos como eles estão agora, mais tarde eles vão desabrochar, ele vai corrigir isto mais tarde. Não, senhores, a regra judaica é que precisa colocar limites definidos em casa, claros e consistentes, como veremos. É muito importante definir o que pode e o que não pode. Claro que não tem que ser uma imposição. Tem que tentar fazer isso com muito amor, com muito jeito. Oxalá Kadosh, um dos nossos grandes mestres, Rabbi Shaya Ish Halevi, ele escreve no seu livro que a gente encontra um episódio bíblico interessante. Yaakov, o patriarca, ficou na casa do tio malandro dele mais de 20 anos. Um belo dia, ele recebe uma ordem de Deus, Vayomer Hashem el Yaakov, Shuva el Eretz Avotecha, volta para a casa, para o país de teus antepassados. Volta para Israel. O que a gente vê? Yaakov chama suas esposas. Vaishlach Yaakov, vaikra le Rachel u le Leah. Ele chama Rachel e Leah e conversa com elas. Olha lá no texto, se não ver mais de 10 versículos. Olha, está complicado aqui. O vosso pai já mudou meu salário tantas vezes. Não foi honesto comigo. O ambiente está complicado, está tenso. Ele vai convencendo suas esposas que chegou o momento agora de viajar, de voltar para a terra dele. Diz o Shalá Kadosh, Yaakov podia ter falado uma ordem de Deus. As mulheres dele eram absolutamente tementes a Deus. Bastava falar, é uma ordem divina. Não, Yaakov faz questão de convencê-las. Daqui nós aprendemos uma regra muito importante em casa, diz o Shalá. Tem que tentar sempre com a família, cônjuge e principalmente os filhos, tentar aproximá-los das suas opiniões, inspirá-los para eles andar e trilhar a mesma filosofia que você, para as tuas vontades ser as vontades deles. Não uma imposição, algo com força, Deus mandou, uma explicação. Sheitratsub tuv levav, para eles quererem com entusiasmo. Isto é muito importante. Mas não há dúvida que os pais, de acordo com a educação judaica, têm que ensinar o correto e o errado para seus filhos. E têm que discipliná-los. Como se faz isto? Colocando regras definidas, limites bem consistentes. É interessante, nós encontramos um versículo em Jeremias, o profeta, que diz o seguinte: Asher samti chol gvul layam, chok olam velo yavrenu. Deus diz, eu coloquei a areia para ser a fronteira dos oceanos. Veitgashu velo yachlu, galav velo yavrenu. Mesmo as ondas que querem com força, não conseguem ultrapassar este limite. Assim diz o profeta. Da mesma forma que Deus colocou uma fronteira ao oceano, o limite é a areia. Assim também, pais têm a obrigação de colocar para seus filhos limites. E mesmo se estes filhos protestarem, como que é? Não pode. Vedgashu, como as ondas. A gente não mexe nestas regras. São regras importantes. Nós adultos temos que explicar para nossos filhos, também temos regras. Nós também obedecemos a uma série de regras. Obedecemos às mitzvot, temos obrigações para fazer e assim diante. E se os filhos não obedeceram a estas regras, tem que ter consequências. É necessário. É necessário que haja consequências. Mesmo Deus, Todo-Poderoso, o Omnipotente Deus, Ele escreve na sua Torá, Vimlotishmeu, se vocês não escutarem minha palavra, faltará chuva, faltará uma série de coisas. Por isto, quando a gente escuta os pais dizer, olha, já falei para meu filho 100 vezes não fazer isso, ele continua desobedecendo. Errado. Errado. Por que errado? Porque depois de falar algumas vezes, tem que ter uma consequência. Tem que seguir algo. Quando o filho vai às vezes ir dormir depois do tempo estipulado, aquela noite ele não vai receber a história que ele está acostumado. Normalmente a mamãe ou o papai conta uma história perto da cama, aquela noite não vai ter história. Isto é necessário. Isto é muito mais efetivo que falar 100 vezes. Falar, falar por falar não serve. É necessário que o filho sente que ele aprende desde pequeno que existem regras. Mas isto não se faz na centésima vez. Isto se faz na primeira ou na segunda vez. Crianças que desde pequenos aprenderam a obedecer às regras, estas crianças vão ser sucedidas na escola. E também mais tarde. Por quê? Porque eles reconhecem que têm uma autoridade. Estas pessoas não vão modificar as ordens do patrão porque eles não gostaram. São pessoas que realmente seguem as instruções, sem discordar. Esta virtude se chama em hebraico Kabbalat Ol. Aceitar um jugo, aceitar uma autoridade, a obediência, que hoje quase não mais existe. Nós pais não devemos sentir nenhuma culpa, não devemos se sentir mal de colocar regras firmes em casa. Deus fez igual. No Salmo, a gente encontra lá, no famoso Salmo do Barchi Nafshi, Gvul Samta Bal Yavorun, Bal Yeshuvun Lechasot Haaretz. Deus colocou uma fronteira para as águas não mais encobrir a terra. Nós também, como pais, temos que colocar regras para os nossos filhos. Não é anarquia, não é tudo é permitido. Não é a permissividade que vai tornar nossos filhos serem melhores. Existem pais que têm uma dificuldade em impor regras em casa. Colocar, não vamos usar a palavra impor, porque falamos que tem que ser uma disciplina gostosa, mas tem pais que não conseguem. A gente vê isso. O motivo principal para isto é a inconsistência. O que, que acontece? Estas regras são observadas de vez em quando, e de vez em quando são ignoradas. Só o filho percebe imediatamente que não tem consistência. Ele sabe que ele pode desobedecer, porque ele sabe que de vez em quando estas regras são anuladas totalmente pelos próprios pais. Filhos vão insistir, já que eles viram que tem exceção, e que pode haver exceção de vez em quando, só eles insistem até que os pais falam, tá bom, mais uma exceção. Ele vai tentar até conseguir. A consistência é a base de uma boa disciplina. Vou contar uma pequena história para ilustrar o que, é que nós estamos falando. Uma história da Rebetzin Shangarten, uma grande educadora. Esta senhora foi uma vez na casa de algumas amigas se encontrar na casa de uma amiga. Estão lá as senhoras, de repente o filho, 5 anos, da dona de casa, chegou e pediu para sua mãe, mãe, posso ir brincar lá na rua com os amigos? A mãe falou não. 10 minutos depois, ele chega mais uma vez e fala: posso ir brincar com o amigo? Não. E assim 3, 4 vezes, mas cada vez o não ficava mais indefinido. Sabe quando aquele não fica fraco? Na 4ª vez, o menino chega, ele fala: mãe, quando você vai falar já, ok, pode ir, não me atrapalha, por favor. Já pode, mas não me atrapalha mais. Quer dizer, o menino já chega com a linguagem, ele sabe, ele já sabe como funciona. Então, 3 vezes, não. E na 4ª vez, ok, pode ir, mas por favor, me deixa em paz, não me atrapalhe mais. Então ele já vem e pergunta: mãe, quando você vai falar ok, me deixa em paz, não me atrapalhe mais? Isto é grave. Isto se chama inconsistência. O filho já captou que a regra é fraca. De vez em quando se observa ela e de vez em quando não. Aqui a pergunta que surge: mas não pode haver exceção? Claro que exceções existem, não tem dúvida nenhuma. Acabamos de falar no versículo de Jeremias: Asher samti chol gvul layam. Deus fala: eu coloquei a areia como a fronteira do mar. Deus não colocou paredes de aço, colocou areia. Os grãos de areia dá para mexer, não é que não dá para mexer. Cada regra pode haver uma flexibilidade. De vez em quando, se precisa, pode mexer um pouco. Sem dúvida nenhuma, ser dogmático e inflexível é muito perigoso. Pode ter uma reação de rebeldia na criança. Um antagonismo pode ser criado. Mas a exceção é uma exceção. Quando alguém começa a fazer muitas exceções, a exceção vira regra. Podem os pais de vez em quando abrir uma exceção àqueles limites, àquelas regras que eles mesmos promulgaram? Mas é uma exceção. E a gente fala para o filho: isto foi uma exceção. As regras continuam. Por quê? Por que os pais fazem tantas concessões? Tantas exceções? Por quê? O que está acontecendo? A resposta, dizem os peritos, é simples: porque as regras não foram bem pensadas. Não levaram em consideração uma série de coisas. Os pais estão anunciando em casa regras. Às 7h30, todo mundo está dormindo em casa. Excelente regra, mas depende para que idade. 5 ou 6 anos, 8 anos, muito bem. O menino de bar mitzvah, às 7h30, não se contenta para ir dormir. São muitas vezes os pais não pensam e já anunciam certas regras sem considerar se são realistas, a idade da criança, as limitações da criança. Tentam padronizar regras. Não dá para padronizar em filhos. Cada filho é diferente. Para um filho, uma regra complicada pode significar para ele um desencorajamento. Ele desiste. Impossível para mim. Para um outro, é um desafio, é o contrário, ele fica mais forte. Os pais têm que levar em consideração e pensar, antes de falar as regras, os limites em casa, o que pode, o que não pode. Meu filho, até aqui é permitido. Isto, jamais na nossa casa. Antes de falar, tem que ponderar. Só as regras têm que ser pensadas, consistentes, como falamos antes, e individuais. Os filhos não são iguais. Não existem regras para todos. Em educação, uma coisa básica é saber que cada filho é diferente do outro. E as expectativas não são sempre as mesmas. E quando a gente faz uma exceção, tem que avisar o filho: isto foi uma exceção, mas a regra continua. Nos pais, não devemos ter medo que os filhos, de repente, com uma regra que eles não gostam, fazem um escândalo. Como é possível? Jamais vou permitir isto. Começa a espernear, gritar e chorar. Não, meus amigos. Tem que ficar firmes. Algumas vezes. Se fica firme algumas vezes, o filho já aprendeu que a mania não serve. Não ajuda. Não temos que ter medo que o filho gosta ou não gosta. Porque para o bem dele, se a gente vai correr e preencher todas as vontades de nossos filhos. Cada vez que eles choram, que eles gritam, que eles elevam a voz, que eles fazem um rosto caído, uma cara fechada, nós estamos colocando nossos filhos em perigo. De vez em quando, aquele filho, aquela filha à nossa frente fala: eu sempre sabia que você não gosta de mim. Não se intimidar. Isto é intimidação. Correr e preencher a vontade dos nossos filhos. Cada vez que eles fazem manha, cada vez que eles choram um pouco, pode trazer muita paz neste momento, mas muita intranquilidade depois. Filhos mimados são um problema mais tarde, não há dúvida. Não há dúvida. Que na história, uma menina voltou da escola, uma menina de 5 anos, voltou da escola e contou para sua mãe que ela estava convidada na amiga. Ela percebeu lá na amiga, quando ela queria uma coisa da mãe, que ela faz? Ela se joga no chão e grita e esperneia e chora, e imediatamente a mãe corre e dá, na verdade, uma sacola de sorvetes com tudo o que precisa. A mãe escutou, não reagiu. 4 ou 5 dias passam e, de repente, esta menina pediu à sua mãe alguma coisa. A mãe, por motivo que seja, recusou. A menina se joga no chão, chora, faz um escândalo, mania, esperneia, tudo o que você pode imaginar. O pai, que está vendo esta cena pela primeira vez, já está correndo para dar o abraço, levantar a menina, beijá-la. A mãe faz um sinal para o pai: calma, espera 2 minutos. Passam 4 ou 5 minutos, a menina se levanta sozinha e, como se fosse falando para si mesmo: é, aqui em casa estas coisas não funcionam. A reação dos pais vai determinar o comportamento dos filhos. Não há dúvida. Correr e preencher as vontades em educação não é saudável. Precisamos educar nossos filhos. Eles vão se adaptar às regras que a gente vai determinar. Não há dúvida para isso. Filhos que crescem com regras firmes e limites, limites pensados, como falamos antes, ponderados, serão adultos seguros e vão poder se adaptar facilmente a qualquer realidade. Disciplinar significa saber administrar a vitamina N. N significa não. Tem que saber falar não para os filhos. Não tudo é permitido. Impossível. Uma filha que chega para sua mãe: mãe, eu quero ir acampar. Sim, minha filha. Com os amigos? Sim. Com os rapazes? Sim. Na mesma tenda? Sim. No mesmo sleeping? Sim. Tudo sim, mas cuidado. O que é isto? Tudo pode? Sim. Nós temos que saber falar não. Ninguém ainda morreu de escutar o não. Quando a gente fala não para os nossos filhos, a verdade é que nós ensinamos para eles o que é a privacidade. Nós ensinamos para eles qual é o espaço deles. Aqui eu pertenço, isto eu posso, lá não é para mim. Nós estamos ensinando ao filho ter seu espaço. Ele sabe o que é dele, onde que ele pertence e onde que ele não pertence. Quando Jacob vindo, o patriarca Jacob, foi saindo para sua vida de adulto, estudar e trabalhar, formar família, diz a Torá: Vayasem avanim merashotav. Ele cercou-se com pedras. O que significa isto? Ele criou seu espaço. Aqui dentro é meu, lá fora não é meu. Uma pessoa tem que saber o que é meu e o que não pertence a mim. O homem que quer que o que está dentro dele e o que seja fora dele, este homem não vai ter privacidade. Não serve. Quando nós falamos não para uma criança, nós ensinamos para ele: estes são seus limites. Fora disto não é para você. Nós ensinamos ele individualidade, privacidade, definições fortes, limitações claras. Mas os nossos sábios dizem mais uma vantagem na palavra não. O não significa um sim mais elevado. Você pode falar sim, e você pode falar um sim mais elevado, que significa não. Vamos explicar isto um pouco. Quando eu falo sim para meu filho, estou dando. Isso significa sim. Pode, sim, estou dando, estou compartilhando, estou entregando. Quando eu falo não para meu filho ou para minha filha, eu também estou dando. Estou dando definições. Estou fazendo isto por amor. Amor a ele, para ele ficar estragado, mimar meu filho estragado. Eu estou dando outras coisas, mas eu estou dando também. Estou dando para ele uma vida ordenada. Ele está aprendendo algumas coisas. É importante. O menino, quando está pequeno, não percebe isso. Ele está pensando que estamos privando ele. Não pode isso, não pode aquilo. Mas, na verdade, ele vai crescer. Ele vai entender que é para o bem dele. Uma criança que mama, também, muitas vezes, o leite incomoda, ele chora. Quando ele crescer, ele vai entender que era o alimento da vida. O não é uma forma também de educar. Muitas vezes, onde o sim não consegue, o não pode conseguir. Abraão Avinu falou sim para seu filho Ismael. Falou sim, sim, sim. Chegou Sara, a mulher, e viu que Ismael está mimado, estragado, é perigoso. E ela falou não, rigoroso com ele. Este não é um sim superior. É um sim mais elevado. Um exemplo do que estou falando para entender melhor é a luz e a escuridão. A escuridão, de vez em quando, é uma luz também. Quando a luz é ofuscante, eu não consigo olhar, eu fecho os olhos. Fica escuro. Mas eu fechei os olhos, esta escuridão é uma luz forte. A escuridão é um preparo para a luz. Deus criou primeiro a escuridão e deixou passar a luz na escuridão. Yotzer or ubore chosher, falamos. A luz é em Yetzirah, o mundo da formação. Chosher, a escuridão é mais elevada, é no mundo de Briah, da criação. A escuridão é um tipo de luz. É um preparo para a luz. O não é um tipo de si, mas um si diferente. Por isto, na Torá está escrito: Lo chen Moshe avdi. Moisés, meu servo, para ele, lo e chen, igual. Si e não. São duas formas de se expressar. Lo e chen, para Moshe avdi, é igual. Meus amigos, vamos se lembrar bem, o não também é uma forma de se comunicar. Aliás, no judaísmo, nós temos mais proibitivas que mandamentos de fazer. Nós temos 365 mandamentos de não fazer e 248 de fazer. Quando alguém se aproxima do judaísmo, ele vai começar a fazer. Ele gostou do kiddush, colocar uma mezuzá, vai colocar um tefilim. Quando ele se aproxima mais, ele fica mais próximo, ele é capaz de assimilar as proibitivas e observá-las. Ele não come mais porco e já atingiu uma luz divina mais elevada. O não também é uma mensagem positiva, de uma outra forma. Por isto, jamais podemos hesitar em falar esta palavra chata, que é o não para nossos filhos. Não demais, tem que saber quando, ponderar da forma correta. Os pais que chegam e falam: eu deixo meu filho escolher, deixa ele fazer.
respeito. Ele pode fazer o que ele quer. O que é isso se meter na vida dele? Na minha casa, a liberdade é total. Meu filho escolhe. Se não, como ele quer, ele faz o que ele quer. Absurdo total. Total. Quero ver se este pai também, na hora que ele tem a idade das vacinas, ele não leva ele para o médico. Não, deixa fazer. Quando ele tem 14 anos, ele escolhe. Vamos ver. Claro que você leva ele para o médico e você dá uma vacina anti-variola, anti-rubeola e assim diante. Por quê? Porque você entende que tem um perigo grave e esta criança de 2 anos, de 1 ano, não sabe sozinho escolher se ele precisa de uma vacina ou não. Assim como tem perigos de doenças, tem outros perigos na vida que os pais têm obrigação de proteger seus filhos. E não há possibilidade de dizer que um filho vai escolher sozinho, a não ser que ele já seja um adulto e foi treinado a escolher a coisa certa. Hanoch lanar al pi darko, educa a criança quando é pequeno, gam ki yaskin lo yasur mimenu, mesmo velho, ele não vai se desviar mais deste caminho, diz o rei Salomão. Mas nós temos que educá-lo, orientá-lo. Quando teu filho pequeno está brincando em casa e de repente ele pega os 2 dedos dele, ele vai enfiá-los bem na tomada assim. Você também fala liberdade, livre escolha, ele pode fazer o que ele quer? Claro que não, você pula e você pega este menino para ele não se machucar. A mesma coisa intelectualmente, socialmente, espiritualmente. Temos obrigação de ver que os nossos filhos não se machucam. E isto é feito através de discipliná-los, olhar o que acontece com eles, estar ciente, corrigir se precisa e até monitorar, saber o que acontece com nossos filhos. Não é possível que uma mãe e um pai não sabem onde que seus filhos estão dormindo, quem são os amigos com quem eles andam, o que eles estão lendo. Não precisa ficar como espiões, mas pela amizade conquistada, pelo companheirismo, temos que estar a par do que acontece com os nossos filhos, para corrigir eventualmente. Quando a gente vai disciplinar os nossos filhos, nós temos que apontar para as ações que eles fazem e não para a pessoa que faz. O que significa isto? Quando vou criticar, eu não vou criticar a minha filha, vou criticar o erro que ela fez. Isto é muito importante. Como, minha filha, você conseguiu humilhar tal pessoa? Você sabe quanto que é grave a humilhação no judaísmo? Não pode humilhar uma pessoa, não se faz isto. Eu não critico ela, eu critico o ato que ela fez. E a mesma coisa quando eu vou cumprimentar. Eu não cumprimento meu filho pela mitzvah que ele fez. Eu cumprimento a mitzvah que ele fez, mas não ele. Que bonito que você resolveu, depois da escola, ir visitar aquela doente aqui no Hospital Samaritano. Muito bonito. Bikur Cholim, visitar os doentes no judaísmo, é algo valioso. Que ato nobre. Quanto pensamento se colocou nisso? Mas não vou falar, meu filho, você é fantástico, você é um herói, você é maravilhoso, é melhor que todos. Jamais falar desta forma. Isto apenas engrandece o ego dele. Isto vai formar pessoas vaidosas, orgulhosas, ao contrário do que nós queremos. A gente cumprimenta o ato e a gente critica o ato. Isto é essencial, mas infelizmente pouco aplicado. Na maioria das casas e das escolas, ainda continuamos a dar bronca para a pessoa. Em educação, a criança que foi criticada, ela tem que ir embora feliz consigo, mas com vergonha do que ela fez. Consigo ele estar contente, mas ele tem que ter vergonha do que ele fez. Isto é o correto. Uma criança repreendida, mas com a autoestima dela intacta, ela vai corrigir seu erro. Ela está pronta a reconstruir, a modificar seus atos. Agora, se mexemos na criança e destruímos a autoestima dela, vai ser difícil ele se modificar. Vamos dar um exemplo para a gente entender o que estamos falando. Uma vez um grande sábio, o pai do Rabino Tversky, chamou seu filho. Ele percebeu que Shabbat ele jogou xadrez. Domingo, chamou seu filho e falou: filho, você estava jogando xadrez em Shabbat? É permitido jogar xadrez em Shabbat, desde que se prepara o xadrez. Mas o menino já tem 13 anos, já tem bar mitzvah, o pai queria que ele preenchesse o Shabbat dele de uma forma um pouco mais positiva. E o pai falou: olha, você já é grande, tem coisas mais elevadas no dia do Shabbat. E o pai ficou em silêncio um tempo. O filho, 12 anos, 13 anos, entendeu muito bem a mensagem. O silêncio, de vez em quando, também é uma lição grande. E o filho já entendeu a mensagem, já estava quase indo embora, o pai chamou e falou: pelo menos você ganhou xeque-mate? Quando o pai falou isto, você pelo menos colocou o outro em xeque-mate e você ganhou a partida? Olha como o menino se sentiu bem. Só que, duas coisas. Deixou o menino se sentir bem, mas o menino aprendeu que na idade dele ele pode preencher o tempo de forma melhor. Isto é educar. Isto é repreender, mas da forma correta. Quando a gente repreende, quando a gente chama a atenção, jamais podemos envergonhar os nossos filhos, ou a criança que seja. Nem público, nem privativo. Mesmo se ele está sozinho. Não importa quão grande foi o pecado que ele fez. A chamada da atenção tem que ser feita de uma forma discreta e individual. Jamais em público. Ele pode merecer um castigo grande, mas não uma humilhação. Isto não leva a nada. Falar com o filho: você é estúpido, meu filho. Negativo. Nada vai sair disto. Você é um loser. Você é um homem falha. Você sempre perde. Você é um perdedor. Jamais usa estas palavras com seus filhos. A gente não está aqui para destruir. Nós estamos aqui para construir, para orientar, para levantar. E mesmo na hora da crítica, é bom achar alguns pontos positivos. Porque, afinal, ninguém é totalmente ruim. Cada um dos nossos filhos tem alguns talentos. Um é para a música, outro tem um senso do humor, outro é um bom companheiro, outro tem um talento artístico, o que seja. E mesmo na hora da crítica, é bom frisar alguns pontos positivos. É bom, porque faz um equilíbrio entre a mão esquerda e a direita, entre o rigor e o aproximar, é positivo. Nós temos que fazer uma moldura para os nossos filhos. Talvez que isto é a palavra certa, um quadro. Hoje é uma indústria que funciona muito bem. Cada um de nós tem fotografias e pinturas e nos levamos para enquadrar, para colocar moldura. Custa. A moldura permite a pintura ser bonita, mas ao mesmo tempo coloca uma limitação. Até aqui. O que nós temos que fazer na vida dos nossos filhos é colocar uma moldura. Nós não vamos perder os filhos. Eles não vão se tornar rebeldes, não. Ao contrário, os filhos querem esta moldura. Eles querem um quadro. Eles querem estas limitações. Você pode aumentar o quadro, deixa bastante espaço para ele, mas tem que ter um limite. Não tudo pode. Tem limite. Na nossa família, isto não se permite. Pelo judaísmo, isto não se faz. Pela moral, meu filho, jamais atenta aos bens do outro. E assim diante. Tem coisas que tem que falar claramente. Agora, obviamente, com o pai que está chateado que seu filho não levou uma boa nota, mas não está chateado que ele roubou as provas, é uma inconsistência. Temos que estar cuidadosos. Como colocar esses limites? Mas este quadro é necessário. Uma planta sem a caixa, sem onde se coloca a planta, é feio. Uma pintura sem moldura é feia. Os nossos filhos querem esta moldura. Por exemplo, quando uma menina, 14, 15, 16 anos, chega para sua mãe e fala de manhã, mãe, o que, que eu vou vestir hoje? Ela não está perguntando apenas o que, que ela vai vestir, se aquele ou aquele vestido. Ela quer ouvir da mãe uma orientação. Minha filha, naquele lugar não dá para andar de short. O decote lá não cabe. É melhor você usar uma roupa discreta. E assim diante. A filha está pedindo, ela quer ouvir uma orientação. Os filhos nossos, muitas vezes, não têm a coragem sozinho, por ser jovens, de impor estas limitações. Eles pedem e implorem aos pais, me coloca uma moldura, por favor. Corrigir, sim. Nunca é tarde. Pais têm a obrigação de corrigir seus filhos. Melhor quanto mais jovem. A Torá nos conta sobre dois irmãos gêmeos, Yaakov e Esav. Vayigdelu hanearim, os dois moços ficaram adultos. Vayhi Esav ish yodea tzayit, Esav se tornou um caçador. Yaakov ish tam yoshev ohalim, e Yaakov se tornou um homem íntegro e estudoso. Dizem os nossos sábios, isto foi no Bar Mitzvah. No Bar Mitzvah deu uma diferença bem clara. Esav, um caçador, mais tarde um bandido. Yaakov, um sábio, mais tarde um erudito. Perguntam os nossos comentaristas, mas esta diferença, ela apareceu só no Bar Mitzvah? Antes, não? Dizem os comentários, esta diferença ficou muito visível a partir do Bar Mitzvah. Mas já antes também, observando bem, dava para ver. E os nossos sábios dizem que se levava em consideração a atuação de Esaú, de Esav, quando era jovem, dava para canalizar a maldade dele do lado bom. Infelizmente, não foi feito. Em outras palavras, é possível a pessoa, detectando alguma coisa numa criança de tenra idade, para desviar para o bem. Nós não temos que esperar até Vayigdelu Anearim, até eles serem grandes para descobrir os defeitos. Antes já, quando você vê algo no seu filho ou sua filha que você não gostar, não fala, é insignificante, não é importante, vai passar. Fica alerta, fica antenado. Observa, veja o que, que acontece. Detecta rapidamente. Sintoniza com teu filho quando ele é pequeno. Veja o que, que acontece. Isto são as palavras do rei Salomão sobre a mulher ideal. Tzofia halichot beta. O que, que significa tzofia halichot beta? Ela fica observando, em hebraico tzofé, é observar, ver. Ela olha onde que andam as pessoas na sua casa. Ela veja, ela observa o que, que acontece. Não podemos ser omissos que a gente não detectou. Reconhece o que, que acontece com teus filhos. Conta-se uma história de uma mãe que percebeu que o filho, já com 7, 8 anos, estava dando demais importância ao dinheiro. Era dinheiro o dia inteiro. Moedas aqui, moedas lá. Ele emprestava dos amigos na escola, pegava aqui, pegava lá. Tudo uma atração forte, enorme, por tudo que era dinheiro e moedas. O que, que fez esta mãe muito inteligente? Ela chamou o shamash da sinagoga. Em cada sinagoga tem um responsável que ele abre as caixinhas de zaká, conta as moedas, redistribui para os pobres. De vez em quando compra-se durim para a sinagoga, se falta livros, assim. E ela pediu a este chamash, por favor, eu gostaria que o meu filho seja teu adjunto, teu vice. Cada vez que abre a caixinha de tzedakah, meu filho vai estar junto, ele te ajuda a contar, ele pega as moedinhas, ele anda, ele vai... Assim dito, assim feito. Cada semana, este menino ia na sinagoga, ele abria a caixinha de tzedakah, contava as moedas, se sentia responsável, ele que comprava o sidurim que faltava, ele que distribuía para os pobres, e mexendo o dinheiro, mexendo, desde 8 anos. Mas para causas boas. Como terminou esta história? Este homem se tornou um homem de negócios, sucedido, mas se tornou também um grande bal de tzedakah. Um filântropo, um homem generoso, jamais parou de distribuir. Aprendeu pequeno. A mãe detectou imediatamente: este homem não é feito pelos livros. Ele não vai ser um grande intelectual. Mas canalizou da forma correta. Para ele não sucumbir à vontade do dinheiro, saber como usá-lo da forma correta. Nós também, quando falamos com os nossos filhos, nós temos que saber introduzir um segundo desejo. Muitas vezes nosso filho quer uma coisa, não é a coisa correta. A gente ensina para ele ter outras vontades. Ou a gente substitui, que é melhor ainda, ou a gente introduz uma segunda vontade. Meu filho não quer acordar de manhã. Não quero ir para a escola. Não, você quer dormir, mas você gostaria também de estar na escola. Você quer as duas coisas. Ou você quer ver televisão à noite, mas você quer tirar notas boas também. Temos que ensinar para ele que quer as duas coisas. Agora tem um conflito, vamos resolver. Isso que a Torá diz, o Bacharta, Bachayim, tem que saber escolher. Mas nós temos que mostrar aos nossos filhos que eles têm a outra vontade também. Não é que ela for apagar, não é porque meu filho quer dormir, que ele não quer estar na escola, ter boas notas. Ele gostaria também, se é possível, fazer as duas coisas. Nós, pais, temos que ser incapazes de substituir as vontades dos nossos filhos, de canalizá-las ou de introduzir vontades novas. Isto é a grande sabedoria. Obviamente que na disciplina é essencial a música que se usa, o tom. Le ton fait la musique. O ritmo. Quer dizer, da mesma forma como a mãe não pode colocar um neném para dormir quando ela está apressada, não funciona. Porque colocar um neném para dormir tem uma técnica. Tem que um pouco balançá-lo, tem que estar tranquilo, tem que transmitir tranquilidade para ele adormecer. Tem certas coisas que não se transmitem através da gritaria. Não funciona. Ser sempre chateado, negativo. Falamos disto bastante semana passada, não quero repetir, mas é óbvio. Mesmo nos 10 mandamentos que Deus nos deu, os 5 primeiros mandamentos são positivos. Depois Deus começou a falar não. Não roubarás, não matarás. Mas no começo, faça A, guarda o Shabbat. Está certo? Eu sou eterno teu Deus. Coisas mais positivas. A mesma coisa na nossa vida. Nós não podemos se permitir esta frase chata: a mãe proíbe sempre, não permite nada, ou o pai sempre proíbe. Não, tem que saber o momento, o tom correto, o momento correto. Nossos filhos sabem qual é a voz correta, não esquece, eles escutam a gente falar com outros, eles escutam como a gente fala com os nossos pais. Ou de repente a gente está no meio de dar uma bronca para o nosso filho, gritando, berrando, chega um telefone de um cliente. Oh, senhor, como que está? Eles estão vendo a diferença. Eles não são bobos. Por isto é importante o ritmo correto. Se a gente está vendo que a música, o tom não está correto, é melhor parar a discussão. Deixa para outro dia. Deixa para outro dia. Ninguém falou que tem que terminar tudo isto hoje. Se a gente vê que os tons se elevam, começa aquele ping-pong perigoso, ação e reação, melhor parar aqui. Meus amigos, para terminar esta aula que é essencial, porque estamos falando de disciplina, que é necessária, mas tem que ser administrada da forma correta. Tudo tem seu timing, seu momento e sua dose. Comer matzá é uma mitzvah enorme, mas não na noite de Yom Kippur. E jejuar é extraordinário, mas não na noite do Seder. Tem que administrar isto como antibióticos. São 8 dias, não menos, mas não mais. A disciplina não pode ser demasiada, mas também não pode falhar. Falhar em ensinar o que está certo e correto e errado para os nossos filhos é uma omissão terrível. Não podemos ser omissos. E também na hora de falar, temos que se cuidar como falamos. Por exemplo, eu não posso falar para meu filho, não me deixa chateado, ou não mente para mim. Como não mente para mim? Para outros pode mentir? Não mente? Não mente para mim. Eu não vou permitir que você mente para tua mãe. Ah, não pode mentir para a mãe, mas para os outros pode. Não pode deixar chateado você, mas os outros podem. Cuidado. Crianças captam essas mensagens. A forma correta da gente falar. As nossas crianças estão esperando pela nossa mensagem. Eles querem esta moldura, como falamos antes. Crianças gostam de justiça, odeiam falsidade, querem ouvir da gente. Nós temos que se preparar e ponderar o que falar. Existem certos pais que priorizam os sentimentos dos filhos acima de suas ações. Está errado. Sentimentos é muito importante. Não é bom ver os nossos filhos chateados, aflitos. É verdade. Mas vamos lembrar de uma coisa muito importante. Como os nossos filhos se sentem, isto é importante para mim, para a mãe, para os irmãos, para 4 ou 5 pessoas. Para os 5 bilhões de pessoas lá fora, é importante como meu filho age. As ações dos nossos filhos são mais importantes que seus sentimentos. Muitos pais estão priorizando os sentimentos. Ah, não, meu filho está aflito, agora não posso ensiná-lo absolutamente nada. Deixa como é. Não, meus amigos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que mesmo se ele está chateado, isto não dá o direito para ele magoar alguém. Jamais. Ele não pode magoar os outros. E quanto que eu te amo, meu filho, eu não quero te ver chateado, mas eu estou muito mais interessado em você se comportar bem. Isto é o que me importa para mim agora. O que é importante para mim é tuas ações. Como você se comporta? Tem certos pais que eles querem ser amados mais do que ser pais. Vou explicar isto um pouco melhor. Um verdadeiro líder não pode ter medo de crítica, senão jamais ele vai ser um líder. Um líder tem que ser um líder. Um líder, de vez em quando, tem que falar uma palavra que o povo não gosta. Pode acontecer. Para ser pai ou mãe, de vez em quando, tem que repreender os filhos. Tem que chamar a atenção. Não pode falar sim, amém para tudo. Tem que chamar a atenção. O que que acontece? É principalmente em pais singles. Pais separados, já que eles estão sozinhos, eles estão precisando da afeição. No lar que eles estão muitas vezes sozinhos, eles têm medo de chamar a atenção dos filhos. Só para eles é mais importante o amor que o filho leva para eles que o comportamento deles. Mas a longo prazo é nocivo. Porque o desaforo, o coração pesado, a mágoa de um filho que não se comporta, é incomensurável. É muito difícil disciplinar alguém que você depende dele emocionalmente. Nós temos que se cuidar muito disto. Últimas dicas. Disciplinar significa ensinar o respeito. Respeito significa que pais e filhos não estão em pé de igualdade. Muitas vezes a gente vê nossos filhos com uma chutzpah, com uma arrogância tremenda, respondendo coisas que a gente não teria nunca imaginado fazer para os nossos pais ou avós.
muita influência vem da televisão, sem dúvida nenhuma, de outros círculos. Valores, falaremos sobre isso semana que vem. Mas é importante os filhos saberem que não existe igualdade com os pais. Os pais saíram antes. Os pais têm um head start, como se fala agora nas Olimpíadas. Saiu antes. Jamais um filho vai ser pai. Pais podem criticar o filho. O filho não pode criticar os pais. Jamais. Possível. Um filho falando para sua mãe: olha, você fez muito para mim, mas eu também fiz muito para você. Onde que você ouviu uma coisa dessa? Desde quando que um filho fala de igualdade para o mãe e pai? E chama ele pelo nome, nem se fala. Respeito significa humildade. E a base da humildade é você saber e nós saberem que somos menos que os nossos pais. Eles têm direito, nós não temos. Uma série de coisas. Isto é básico na disciplina. Impossível um pai ou uma filha ou um filho, responder de tal forma para os pais. Uma coisa básica também. Nós temos que ensinar os nossos filhos a não responder por quê. Não existe, quando o pai ou mãe pergunta ou pede algo, responder por quê. Por quê é uma insolência. Por quê significa não me interessa. Esta é a resposta. Quando o filho começa a falar por quê, significa não me interessa. O que pode perguntar é o quê. Na Gadá de Pesach, o filho, até o sábio, os outros falam: Maha edot vahukim, o que é isto? Isto é uma pergunta de interesse. Quando você pede para seu filho um favor, me faz isto, aquilo, que seja, ele responde por quê. Porque assim se faz na nossa família. Se o pai, se a mãe está pedindo, já é motivo, não precisa. Não existe um porquê. Assim se faz. Assim aprendi com meus pais. Assim se faz na nossa família. Já é um motivo. Traz um chá para teu pai. Ajuda a tua mãe a levar o lixo para baixo. Assim, coisas pequenas, devagar. Vamos treinar o músculo da obediência. Quanto mais que este músculo da obediência funciona, depois fica mais fácil. Tem que começar com coisas pequenas, coisas que eles gostam. E devagarzinho, quando se acostuma a obedecer, a coisa fica mais fácil. Eu não posso, quando estou falando para meu filho que ele vai dormir às 7:30 da noite, entrar num debate intelectual por que 7:30 e por que não 8:30. Não existe. Primeiro, não tem nem explicação para isso. Esta é a vontade do teu pai. É assim meu pai me ensina. Isto deve ser motivo bastante. Eu não vou perguntar a Deus por que o tefilin é preto. Eu acredito que se ele mandou, deve ter motivos. Vou estudar o assunto, sim, por que não? Isto é a pergunta o quê, mas não por quê. Existe em inglês why e what. Why é por quê. What é o quê. Em hebraico, lama. Lama, por que eu tenho que fazer isto? Ma, o quê. E são pequenos sinais que vão treinar os nossos filhos a ser mais obedientes, a um relacionamento melhor. A gente vai conseguir ser em paz melhor. Não pensa que a disciplina atrapalha. A disciplina não afasta os nossos filhos. Ao contrário, está escrito num dos Midrashim, Kol hameyaseret beno, quem na verdade educa seu filho e disciplina ele, Mosif bo ahava, ele vai crescer com mais amor ao seu pai. A disciplina incrementa o amor. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida nenhuma. Assim como a disciplina num casal, aquela palavra não chata, hoje não pode, isto não pode, incrementa o amor entre o casal, a mesma coisa entre pais e filhos. Uma disciplina bem transmitida, gostosa, não impor, mas por amor, ela sem dúvida melhora o relacionamento entre pais e filhos. Ela permite a gente não ser omissos. Ela permite criar aquele quadro, aquela moldura onde o filho sabe que tem limites. Ela cria o espaço dele. Ele sabe ao que ele pertence. Ele sabe, este mundo não é meu, não é para mim. Fazendo isto, Hanoch lanar al pidarko, gam ki yaskin lo yasumimeno. Mesmo crescendo, estas crianças não vão se afastar mais deste caminho. E nós vamos poder falar, sem dúvida, Reu gidulim shegidalno. Veja os filhos e netos que educamos. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.